A semente é o núcleo da nossa sobrevivência, o começo de uma vida e a ancestralidade de um povo. As variedades crioulas são as que mais exemplificam isso, pois não foram geneticamente modificadas e são guardadas de forma especial. Passadas de geração em geração, essas sementes são cultivadas por comunidades tradicionais, como agricultores familiares, camponeses, assentados da reforma agrária, quilombolas e indígenas. Essas comunidades cultivam tais sementes principalmente como forma de resistência e autonomia frente à agricultura de larga escala e a chamada Revolução Verde, projeto político que veio com o propósito de aumentar a produção agrícola através do desenvolvimento de sementes modificadas geneticamente e criadas em laboratório. Além de desempenharem papel fundamental na garantia da soberania alimentar, as sementes crioulas dão notoriedade ao direito à alimentação nutritiva, acessível, produzida de forma sustentável e ecológica, e o direito de decidir sobre o seu próprio sistema alimentar e produtivo. O objetivo é que todos possam ter acesso regular e permanente a uma alimentação de qualidade e manter o respeito à diversidade cultural. A comercialização e a produção dessas sementes no Brasil são regularizadas basicamente por duas leis: a Lei de Sementes e Mudas, Lei 10.711 de 2003, e a Lei de Proteção de Cultivares, Lei 9.456 de 1997. A primeira garante a identidade e a qualidade do produto de multiplicação e reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. Já a segunda assegura o direito à propriedade intelectual, assim como regulamenta a utilização de plantas e protege o direito de seus guardiões. O pesquisador em agroecologia da Embrapa, empresa brasileira de pesquisas em agropecuária, Amaury Santos, desenvolve atividades com sementes crioulas nos estados de Sergipe e Paraíba, com enfoque no manejo sustentável da agrobiodiversidade e pesquisas participativas com os agricultores familiares. Ele relata a importância e os benefícios da preservação da identidade crioula.
O principal é a autonomia, né? Dele ter controle sobre o seu próprio sistema produtivo. Esse que é o grande chave. Isso traduz em quê? Em segurança alimentar, em aumento de renda, porque pode vender semente, tem uma produção maior, porque é adaptada à sua região. Então é uma série de benefícios. Nem sempre é o financeiro, mas também pode ser o financeiro também.
Com relação à atuação da Embrapa na área de sementes crioulas, a maioria afirma que o ramo ainda é muito pouco trabalhado, mas que tem avançado muito nos últimos anos. Ele ainda revelou que a instituição aprovou recentemente, junto ao BNDES, um projeto de execução de atividades do campo agroecológico no semiárido de 5 estados da região Nordeste, sendo eles Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Piauí, além da região Centro-Oeste, atuando em áreas de Cerrado e na região Sul. Diferenças entre sementes híbridas transgênicas e crioulas e as novas tecnologias do campo. As sementes híbridas são caracterizadas através de um processo de cruzamento de duas linhagens, o que caracteriza uma polinização cruzada, ou seja, quando o pólen da flor de uma planta é passado para a flor de outra planta de variedade similar. O procedimento é feito de forma natural. Duas plantas que estão florescendo nos mesmos locais se cruzam através da polinização por vento, pássaros ou insetos, com o intuito de melhoramento de algum aspecto do fruto ou da planta. A semente transgênica é modificada geneticamente por cruzamento artificial feito em laboratório e tem como principal finalidade o melhoramento das plantas e resistência às pragas. A professora doutora do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Sergipe, Renata Mendes, é pesquisadora na área de tecnologia de sementes e afirma que essa variedade é fruto de um procedimento com técnicas de biotecnologia. Normalmente, na semente transgênica se insere um gene que possibilita um cruzamento de características de outro ancestral, um não domesticado ou outra espécie. As sementes crioulas são variedades de polinização aberta, ou seja, ela é polinizada de forma natural através de ventos, a chamada autopolinização, feita por pássaros ou insetos. No entanto, esse conceito está atrelado principalmente à herança cultural e familiar. A pesquisadora ressalta que a qualidade dessas sementes é definida pela transmissão.
Uma comunidade, aquela comunidade cultiva um milho. Então eles colhem esse milho, eles reservam e isso é passado de geração em geração.
Após o aprimoramento da tecnologia no campo, as tradições de plantio com sementes crioulas foram sendo perdidas. Mas de uns anos para cá, a opinião pública tem se preocupado mais com os transgênicos e buscando uma solução através da agricultura sustentável. Renata Men afirma que é preciso pensar no público-alvo.
Acho que o pequeno agricultor que vive mais da subsistência, que ganha, que quase não tem investimento, não tem dinheiro para investir, para comprar sete cara, ele deveria usar uma variedade crioula. A semente transgênica, ela custa 4 a 5 vezes mais do que uma semente crioula.
Segundo a professora, não se pode desconsiderar o uso da biotecnologia. Porém, deve-se pensar na recomendação específica de cada cultivo, para que se tenha uma agricultura mais sustentável.
E tem a soja, geneticamente modificada, né? Na soja, e ele matava o mato e matava a soja. Então hoje ele consegue usar um químico que mata o mato e não mata a soja, com a sua cultura. Então, essa evolução para esse organismo geneticamente modificado resistente ao glifosato, né, que é o químico mata-mato, hoje você consegue controlar o mato usando químico sem matar. Só que tem vários problemas. Toda a tecnologia, isso desde a idade da pedra, né? Toda inovação, me dizendo, né? Toda inovação, ela tem os seus prós e contras, né?
A pesquisadora exemplifica um desses problemas no cultivo do milho.
O milho, que é resistente, que é tolerante a pragas, porque ele tem um gene, né, que quando a praga, a lagarta do cartucho, ela começa a comer, né, a planta, ela morre. Então isso é uma vantagem. Eu vou ter menos, eu não vou ter que usar um químico para controlar a lagarta e tal.
Ela explica também que o agricultor começou a plantar somente a semente geneticamente modificada e não levou em consideração que quando ele usa essa tecnologia, ele precisa deixar faixas de material não geneticamente modificado para que a praga não evolua e vire uma super praga e seja necessário a utilização de mais inseticidas em maior dosagem.
O produtor de milho, ele não quer plantar essas faixas. Essas faixas a gente chama de área de refúgio. Ela tem sido recomendada de 5, 10 e eu acho que até 15 agora por cento. A empresa está tão preocupada com essa coevolução que ela dá desconto para o agricultor que plantar área de refúgio.
Acerca das sementes crioulas, a professora afirma que muito foi perdido.
Como os plantios eles são muito próximos, o grão de pólen do milho facilmente ele poliniza plantas próximas. Então, no Brasil todo, a gente já perdeu muita coisa de crioulo por contaminação. Tá? E esse é o maior problema.
Para a resolução disso, é recomendado que se faça um isolamento, ou seja, plantar em áreas que não há plantio de transgênicos perto, no mínimo um raio de 400 metros, ou planejar o plantio em época diferente. Relação entre as sementes crioulas, agroecologia e agricultura familiar.
Ei, o quê? Vamos cultivar! Cultivar a semente é cultura popular! Cultivar a semente é cultura popular! Cultivar a semente é cultura popular!
Dentro dessa relação, a semente crioula é vista principalmente como autonomia para o pequeno agricultor. A agroecologia é um movimento político no qual o direito de preservar as sementes e o direito à identidade cultural camponesa é reivindicado. E não só isso, ela é um campo de estudo na perspectiva acadêmica, que une o saber popular com o científico e também um modo de produção alternativo, que prevê uma agricultura sustentável, sem uso de transgênicos e agrotóxicos para ambos os conhecimentos. A agricultura familiar é o campo geral no qual esses conceitos fazem parte. A tecnicóloga em agroecologia, Cauane Batista, afirma...
Quando se fala da agroecologia, se fala do agricultor familiar, do agricultor tradicional, dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas. A semente crioula é pertencente deles porque a semente crioula é a semente tradicional, a semente que eles vêm cultivando sem impacto da indústria.
O Movimento de Pequenos Agricultores, MPA, é uma das organizações que lutam hoje pela agroecologia. De acordo com o site oficial do movimento, seu principal objetivo é a produção de comida saudável para as próprias famílias e também para todo o povo brasileiro, garantindo assim a soberania alimentar do país. Além disso, busca o resgate da identidade e da cultura camponesa, respeitando as diversidades regionais. Outras organizações fortes que atuam nessa luta no Brasil também podem ser citadas, como o Movimento Camponês Popular, o Movimento de Mulheres Camponesas e o Movimento Sem Terra. Algumas instituições de pesquisa que foram criadas nos últimos anos vêm priorizando a agroecologia como pauta. São elas: Associação Brasileira de Agroecologia, ABA, Articulação do Semiárido Brasileiro, ASA, e a Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, e outras mais antigas que recentemente vêm somando na defesa desse modo de produção, como a Empresa Brasileira de Pesquisa em Agropecuária, Embrapa, e as universidades públicas brasileiras. Laiane Souza, que defendeu recentemente sua tese de doutorado sobre feminismo camponês e também é ativa no MMC, defende que a agroecologia é uma pauta unificadora.
Eu sou movimento e também sou academia. De que maneira a academia pode ajudar nessa luta? É quando a academia abre as portas para que o movimento também seja academia, para que a gente possa pensar juntos, para que a gente possa não fazer a fragmentação de que o que é conhecimento científico e o que é conhecimento e o que não é, e sim mostrar o conhecimento em sua totalidade.
Camponeses e as sementes. Os guardiões de sementes são agricultores que produzem grãos crioulos com o intuito de distribuir e trocar o alimento. No dia de São José, 19 de março, é comemorada a chegada do outono e da chuva na maioria das regiões do país. O santo é padroeiro dos agricultores e a data também marca o dia do plantio do milho para a colheita no São João. Neste contexto, todos os anos, os camponeses fazem comemorações e trocam sementes. Além disso, discutem a conjuntura política e o encaminhamento de pautas como a agroecologia e o direito à preservação das sementes crioulas. A unidade de produção camponesa, UPC, localizada no município de Canindé de São Francisco, foi um dos locais que recebeu a festa com o apoio do MPA. Em Sergipe, o movimento atua principalmente em dois territórios: o Baixo São Francisco, com a produção de arroz ecológico, e no Alto Sertão, região de Canindé. A UPC é um espaço de terra conquistado pelos camponeses da região através do MPA. O terreno serve de experimentação da agroecologia e abriga um banco de sementes que é conhecido como Banco Mãe do Estado. No Brasil, existem mais de 640 bancos de sementes só produzidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. Em Sergipe, não existem dados oficiais acerca disso. Porém, é de conhecimento de alguns camponeses e das associações que existem bancos em Lagarto, Simão Dias e em algumas comunidades quilombolas. Políticas públicas. As políticas públicas do governo federal são voltadas à construção de bancos de sementes e à distribuição dos grãos aos camponeses guiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDS, o Ministério da Cidadania e a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, SEAD. Nos últimos anos, essas secretarias investiram um pouco mais de 21 milhões nessas frentes de trabalho. Não existem ações voltadas ao impedimento da contaminação genética entre os transgênicos e os crioulos, que hoje é considerado o maior problema para os agricultores e pelos órgãos de pesquisa. Em Sergipe, as atividades são guiadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, SEAGRE, com o apoio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, Endago. O representante da instituição e ex-secretário da SEAGRE, Esmeraldo Leal, explica.
Para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer nação, é importante ter uma boa política de assistência técnica e extensão rural. Alguém que estude e que dialogue, não vai impor né, conhecimento, mas dialogue para que haja troca de conhecimentos e com isso a gente consiga avançar, inclusive em termos tecnológicos. Então a empresa cumpriu esse papel, tem cumprido.
Esmeraldo participa atualmente de projetos relacionados a sementes crioulos. No entanto, ele conta que nem sempre os órgãos públicos olharam para a agroecologia. Ele relatou que a Indagro tem mudado seu posicionamento acerca deste pacote e que os funcionários não receitaram mais veneno.
Em alguns momentos, fez o que a maioria das empresas no mundo fizeram: reproduzir os modelos, os pacotes internacionais de agricultura. Então, o que a gente apelidou de pacote verde. E isso criou, por um lado, um estado muito mais produtivo, mas gerou também algumas contradições. Uma das contradições é nós termos grandes polos monocultores. É o caso da laranja, é o caso do milho, é o caso da cana.
A escassez de políticas e de investimentos sustenta as ações de associações. A ASA criou um projeto intitulado Sementes do Semiárido, que tem como objetivos o resgate do patrimônio genético e a construção da agrobiodiversidade sustentável. O programa já criou 708 bancos de semente por todo o território árido do país. O intuito da ação é também formular uma frente de pesquisa das sementes crioulas com o intuito de identificar as contaminações genéticas para a realização de dossiê para o governo federal, de forma que discuta esse problema e caracterize como crime ambiental.